Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, prestando atenção no que está acontecendo lá em Chicago. Ontem foi dia de relatório do USDA, os números vieram pesados. O mercado poderia ter entendido aí com um aumento significativo dos estoques e uma redução aí também significativa das exportações nos Estados Unidos, de que seria aí uma motivação para uma pressão nos preços, mas não foi o que aconteceu. O mercado acabou aí praticamente encerrando estável. Mas hoje, passado a divulgação do relatório, passado o fechamento do primeiro dia após relatório, o mercado voltou a sinalizar aí a pressão, mostrando que o fundo do poço é mais embaixo. Será? Aonde nós vamos parar com esses preços? O que que está acontecendo? O que que mudou de ontem para hoje? Por que que o humor do mercado ficou negativo? Vamos perguntar para quem entende. Vamos conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir, que já está conosco hoje por telefone, direto lá de Antônio Olinto, no sul do Paraná. Seja bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse comportamento do mercado. Ontem parecia que o mercado tinha dado de ombros para o relatório, que tinha trazido números até expressivos aí, que poderiam sinalizar uma pressão nas cotações, mas hoje o mercado retomou esse movimento de pressão nos preços, Vlamir. O que que aconteceu?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado já estava se preparando para começar a olhar para o lado de cima, né? Em função de que desde a semana passada já havia uma expectativa que o mercado já tinha chegado ao fundo do poço, mas essa nova pancada que o Trump deu aí nos chineses de mais de 200 bilhões em produtos tarifados, aliado com o relatório do USDA, que já trouxe os primeiros indicativos de problemas de comerciais aí nos Estados Unidos e China, né? Então, ele acabou hoje levando a queda nas exportações com aumento dos estoques, que Renzo comentou. E junto hoje também nós temos que alertar, porque havia indicativos aí que nós teríamos um período de tempo seco e quente nesse mês de agosto, de julho e entrando aí até o final do mês. E como as lavouras americanas estão adiantadas, esse período ele é importante porque ele define o potencial produtivo, né? As lavouras de soja e milho estão mais adiantadas nesse ano e elas precisam de trabalho e umidade no solo. Então havia indicativo que ia ter tempo seco e calor, e o que a gente viu hoje é que muitas regiões americanas que deveriam estar com tempo seco estava chovendo, e as temperaturas para o final de semana aparentemente devem ser mais amenas. Então, o mercado acabou se protegendo frente a essa situação climática um pouco mais favorável, e ainda há resquícios aí do relatório, que veio o relatório. Eu acredito que o relatório em si, ele não foi negativo, porque essa queda na demanda que o USDA colocou da China, que reflete nos estoques finais mundiais, eu acredito que não vai ocorrer, porque a China não vai parar de consumir soja por causa da briga, né? Ela vai buscar soja em outros lugares. Mas como a bolsa é lá em Chicago e os operadores, a sua maior parte é de americanos, então eles aproveitaram para se proteger nessa sexta-feira aí por causa do final de semana, né?
Mas e daí, Vlamir? O que a gente pode entender? Esse movimento de baixa, ele continua então?
Olha, Alex, eu acho que ainda, em função do fechamento de hoje, ainda tem um espaço para cair mais alguma coisa. Talvez eles especulem um pouco mais da semana que vem, mas ele já está dentro do limite máximo de queda, porque nessas posições hoje está acima de 2 dólares por bushel de prejuízo para o produtor americano. Vai haver uma insolvência do setor agrícola americano se o governo americano não ajudar eles, porque essas cotações elas causam rombo de mais ou menos 25% no faturamento do produtor americano frente ao que o mercado trabalhava um mês atrás, né? E isso o produtor americano não consegue absorver. E como eles estão com um alto grau de endividamento, eles não conseguem, não podem vender. Então nós vimos aí que, né, nos últimos dias ficou vazio de oferta de soja de físico americano, basicamente operações de contratos, especulação para ver até onde que o fundo do poço pode ser furado. Na realidade, a gente conseguiu chegar no fundo do poço, furamos vagens lá, e acho que agora está perto do limite. Eu acho máximo 5, 10 pontos, e aí o mercado não tem mais espaço para ir em função da situação que ele vai causar no todo o setor produtivo americano. Né?
Produtor americano já está trabalhando com prejuízo, né, Vlamir?
Carregando prejuízo na casa aí de 20% aí sobre o custo de produção.
E já começa a atingir outros produtores também, outros fornecedores de soja. Você tinha citado antes da gente entrar no ar o problema da Argentina também, Vlamir?
É, exatamente. A Argentina, que tem uma tarifa de taxa de exportação muito alta nesse nível de mercado hoje, ele também está inviável na Argentina soja. Então veja como é que é o impacto. A soja vinha com um indicativo que poderia ser um produto bom para os argentinos, né? Acima de 10 dólares o bucho. E agora nessa faixa aí próximo dos 8 dólares, em função do que eles estão carregando ainda a taxa de exportação muito alta, que o presidente Macri assumiu o governo e prometeu que ia acabar com as taxas, né? Ele praticamente acabou com a taxa do setor da carne, do milho, do trigo. E da soja ele vem reduzindo 1% ao mês. E hoje ainda está muito pesado para os produtores argentinos, que ainda tem que recolher aí na faixa de 25%. Um quarto do valor da soja argentina é imposto. A soja caiu mais de um quarto de valor em Chicago nesse mês. Então, hoje o produtor argentino está numa situação complicada também.
E Brasil e Paraguai têm outras alternativas aí que, por enquanto, ajudam a manter um preço, se não rentável ou com boa rentabilidade, pelo menos sem prejuízo, Vlamir.
É, o produtor brasileiro, ele está numa situação favorável porque o Brasil, como líder mundial na exportação, ele está com prêmios hoje de 220 a 250 pontos, ou seja, de 2 dólares e 20 centavos a 2 dólares e 50 por bushel, Alex. Então, tudo que a gente perdeu em Chicago, praticamente a gente conseguiu recuperar no prêmio. Então, isso compensa para o produtor brasileiro. E para o produtor no Paraguai, como ele tem um custo de produção menor do que os brasileiros, ele tem uma taxa de impostos sobre os insumos que eles utilizam para a produção da soja bem menores que os nossos, ele acaba tendo um custo mais baixo e também para ele continua sendo viável. Ele também tem um prêmio menor que o nosso, mas acaba compensando pelo custo mais baixo. Então, basicamente, nesse momento, viável a soja brasileira e a soja paraguaia.
Mas também a gente precisa ficar de olho, né? Porque se começar a cair muito também, daqui a pouco inviabiliza, inclusive, a brasileira. Será, Vlamir?
Acho que não, Alex. Acho que não, porque o mercado também, ele chega uma hora, ele vai ver que a soja é um dos produtos mais importantes que se produz no planeta. Ela é fonte da formação para a produção de ovos, de leite, de carne. Então, não há como se inviabilizar a soja, porque se inviabilizando a soja, você vai calar. O seu mercado já está vendo que ele está chegando ao limite e já está na hora de reverter isso aí. Porque o que a gente já sente lá nos Estados Unidos, Alex, é que o produtor americano já começa a pensar em reduzir a nova safra, ou seja, o plantio da safra do ano que vem, já o indicativo de queda de área nos Estados Unidos, tanto de milho como de soja. Isso vai impactar em oferta menor de grãos no mercado global aí no próximo ano. E nós já estamos num ano que a produção mundial de grãos vai ser menor que o consumo. E vamos entrar no próximo ano com a produção menor ainda e o consumo não para de crescer, porque a economia mundial está crescendo na faixa de 4% ao ano e os alimentos estão crescendo na faixa de 5% a 6% ao ano a demanda. Então não tem como parar de produzir. E eu acho que o limite da soja está muito próximo. Se ele já não foi batido, ele vai ser batido na semana que vem. E ele tem que começar a inverter para não termos uma catástrofe no abastecimento nos próximos 2 anos, aí com falta de soja. Daí vai ter uma disparada ainda maior dos prêmios, né, Alex?
Pois é. E a Carla Mendes está me alertando aqui, Vlamir, que são os menores preços em 10 anos, esses preços praticados hoje, né?
É, na década já, né?
Realmente está na hora de reverter a situação, senão daqui a pouco realmente está inviabilizada a produção de soja. Mas, Vlamir, e Brasil, hein? Você lembrou bem da questão do prêmio, você lembrou bem aí, enfim, que o momento é menos prejudicial para o produtor brasileiro, mas e a comercialização? Está acontecendo ou não? Porque, apesar desse equilíbrio aí, né, trazido pelo câmbio e também pelo prêmio, a gente tem o contratempo do tabelamento do frete aqui, que meio que deu uma emperrada aí nas negociações, não?
Exatamente, Alex. Continuamos ainda travados na questão dos fretes. Os negócios da safra nova estão parados em função dessa situação do frete, que o frete está inviabilizando os negócios da safra nova, em função de hoje os compradores apontam entre R$ 82 e R$ 83 nos portos, frente a níveis que estavam a R$ 90 aí antes da greve dos caminhoneiros. E, então, ninguém está fazendo venda desse futuro. E a safra disponível, os negócios estão lentos, porque já é uma época de negócio um pouco mais lentos, porque nós já temos aí mais de 75% da safra negociada. Então, os negócios estão pontuais, né? Que nem hoje teve um movimento aí indicativo de Paranaguá na faixa de 88 para o começo de agosto, teve 90 para setembro, mas os vendedores estavam retraídos, porque nos dias anteriores estavam conseguindo entre R$ 1 e R$ 1,50 acima desses valores, e agora hoje praticamente vazio de negócios.
Pois é, situação bastante complicada. Mas hoje, inclusive, eu conversei com o Daniel Latorraca, lá do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, e ele me dizia que a negociação lá no Mato Grosso da nova safra, que tradicionalmente ou em anos anteriores já estaria aí acima de 30%, está um pouquinho acima dos 20%, viu, Vlamir? Quase 12 pontos percentuais de atraso aí em relação à negociação.
É isso aí, Alex, porque eu, só para completar essa tua posição aí, a comercialização da safra nova, antes da greve dos caminhoneiros, em que a soja aí estava na faixa de 10,5, 10,70, mais prêmio, então os negócios, que eu citei, fluíram para a safra nova de 88 até R$ 92, antes da greve dos caminhoneiros. E aí, nesse momento, o Mato Grosso estava com quase 20% negociado, sendo que estava adiantado. Depois começou a greve, parou os negócios, e nós já estamos com 2 meses depois da greve, e os negócios não voltaram. E agora nós estamos com atraso. Nós estávamos, antes da greve, com um ritmo acelerado, o Brasil estava perto de 12% negociados, o Mato Grosso quase 20%, e hoje nós estamos aí a nível de Brasil com menos de 15% negociado, Mato Grosso aí pouco acima de 20, e quando deveria estar Mato Grosso acima de 30 e o Brasil na casa dos 20%, ou seja, nós estamos aí com atraso na comercialização, sim, e parados, e provavelmente até agosto não vai andar muito pouco, porque o pessoal vai esperar definir essa questão dos fretes lá no Tribunal, lá no Supremo Tribunal Federal, lá com o ministro Fux, lá que marcou para definir isso no final de agosto, né?
É, pois é. Se não decidir isso agora no próximo dia 20 de julho, efetivamente esse tabelamento de custo não for viável, né, Vlamir? Sei o que pode acontecer com a nossa safra, não. Mas, enfim...
Não, a safra não tem problema, Alex. A questão é que a comercialização ela vai sendo empurrada para frente, né? Então, para o produto... da safra para fazer como... venda e garantir compra troca de insumo, esse ano está atrasado, né? E vai acabar jogando lá para setembro, outubro, na boca do plantio, né? E nessa hora, geralmente, na boca do plantio, para o produtor negociar insumos, ele acaba sempre pagando um pouco mais caro, né? Então, acaba aumentando o custo de produção também, né?
Ô Vlamir, tem uma pergunta aqui do Marlon Paniagua, ele é de São Paulo. Eu vou reproduzir a pergunta aqui, eu não sei se eu entendi bem, mas vamos lá. Desculpe, mas a recíproca não é verdadeira em relação Brasil e Paraguai. O produtor já vendeu o custo igual a prêmio e aguardou Chicago. E o que não vendeu, apesar dos custos estarem melhores, na cabeça do produtor paraguaio, é ter tido chance de ter vendido soja a $24 por saco e agora amarga $18 a $18,50 por saco.
Você está falando da safra atual, né? Que o pessoal está atrasado lá no Paraguai. Então, alguns que deixaram de comercializar eles perderam sim em função do ritmo que caiu, né? Então isso é verdade. Mas não, isso é uma parte da safra, né? A maior parte da safra teve uma comercialização com um ritmo melhor de valor.
Muito bem. Bom, essa é uma situação, então, que a gente precisa ficar atento aos acontecimentos, principalmente, para saber o que vai acontecer com essa soja. Então, na sua opinião, tá longe de, ou tá perto aí do fundo do poço, e a gente pode ver uma reversão já nos próximos dias, né, Vlamir?
Eu acho que durante esse mês de julho aí já começa a reverter, Alex, porque agora já se define a safra americana e já vai saber que não, provavelmente não vai ter uma super safra de sobras gigantescas. O mercado vai começar a fluir negociações, o próprio Estados Unidos vai acabar vendendo soja para outros países, porque hoje tem muitos países que estão deixando de comprar soja no Brasil em função que a nossa está mais cara que a americana, para se posicionar nos Estados Unidos aí a partir de agosto, em diante de setembro, quando eles vão ter oferta a partir de outubro. Então, parte do para a China e não ir para a Europa e outros locais da África, Ásia também, outros compradores, ele vai acabar se posicionando mais nos Estados Unidos. Então, vai acabar migrando um pouco a comercialização. Vai cair muito a exportação, porque eles conseguem ter o chinês, né? Eles querem ver o resto do mundo.
Como é que é, Vlamir? Picotou a ligação, não conseguiu entender.
O USA acaba, ele só está vendo os chineses como consumidores, porque eles são o maior consumidor. Então, eles não conseguem ver os outros consumidores que estão crescendo no mundo em demanda. Então, eu acredito que muitos compradores vão migrar para compras nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil já não tem soja, né? E vai acabar trazendo um apelo positivo no médio prazo lá nos Estados Unidos.
Muito bem. Meu caro Vlamir, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir.
Isso aí, Alex. Só para fechar aqui para o produtor não ficar assustado.
Claro.
Sempre que a gente tem alertado aí que o produtor tem que ficar pensando na lógica, porque a soja é a fonte de proteína mais barata que tem na natureza. Então, o mundo não tem como ficar sem ela. Então, vai ter que produzir. E se houver uma redução da nova safra americana, nós vamos estar disparados nos preços. Nós tivemos o preço mais baixo em 10 anos agora, e talvez em 2019 nós tenhamos o preço mais alto de 10 anos. Inverte, hein, Alex?
Entendi. Tem mais uma última pergunta aqui, Vlamir. O Mauro Mercúrio, ele quer saber se ele vende agora ou espera mais um pouco.
Olha, Alex, para quem tem soja agora e não tem dívida de curto prazo, a gente tem recomendado que segure para vender setembro, outubro, que vai pegar posições boas.
Como é que é, Vlamir? Desculpe.
Olha, para quem não tem dívida de curto prazo e pode segurar soja para setembro, outubro, nós vamos ter uma escassez de oferta no mercado interno a partir de setembro, outubro. Vai ter uma demanda interna e vai poder, provavelmente, pagar um pouquinho mais pela soja aqui no Brasil mesmo.
Essa soja física e a futura? Também espera?
Olha, a futura não adianta a produtora ir atrás, porque hoje não vai ter posições. E as posições que tem hoje são muito baixas para ele, né? Então hoje não é viável mesmo. Então ele tem que esperar.
Tá bom. Legal, Vlamir. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado ao Mauro pela participação com a gente também, ao Marlon, lá de São Paulo. E, meu caro, volte sempre.
Tá, isso aí, Alex. Um grande abraço.
Abraço para você. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, portanto, fazendo a análise desse mercado aqui para a gente, que hoje acabou encerrando com queda, como você confere junto comigo agora na nossa tabela de encerramento do mercado. Vamos aos preços. Eu começo mostrando a soja, que para julho fechou a 8 dólares e 14 centes por bushel. Julho já perdeu aí a sua referência, queda de 16 pontos, mas agosto fechou a 8,18, 15 de baixa, setembro 8,24, 14,5 de baixa e novembro 8,34, uma queda aí de 15 pontos. Vamos aos números do milho. Para julho, 3,30, queda de 6,75. Setembro, 3,41, 3 dólares e 41, uma queda de 4,5 pontos. A mesma queda para dezembro, que fechou a 3,54. Março de 2019, fechou também com 4,5 de baixa, 3 dólares e 66 por bushel. E para finalizar, o trigo, que encerrou aí para julho a 4,81, queda de 1 ponto. Na verdade, O julho também já perdendo a sua referência. Setembro, 4,97, 12,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 12, 11,25 de alta. E o março de 2019, 5 dólares e 27 centos por bushel. Uma alta aí de 9 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência e participação. Daqui a pouco tem outras informações, mais destaques, outras cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. E na segunda-feira a gente volta com os nossos boletins ao vivo. Continue com a gente.